Fala, doutor!
Hoje no Fala, Doutor, eu converso com o neuropediatra Anderson Nitti sobre acompanhamento de neuropediatria, ou seja, as perguntas aí mais frequentes dos pais em relação a esse tema. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo.
Olá, Fernanda. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com você.
A satisfação é nossa. Perfeito. Vamos lá, doutor. Como os pais podem identificar aí déficit de atenção nos filhos?
Fernanda, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento que acontece, como o próprio nome diz, numa fase do desenvolvimento. E ele tem três principais sintomas. Um sintoma que é uma hiperatividade, uma tendência a um comportamento mais agitado, faz muitas coisas ao mesmo tempo, parece que sempre está com o motorzinho ligado. Por outro lado, uma tendência a uma impulsividade, em que ele acaba interrompendo a conversa dos mais velhos, bate no coleguinha e depois se arrepende, percebe que não devia ter feito aquilo, mas parece que sai e acontece. E, por outro lado, uma desatenção, em que essa criança normalmente perde as suas coisas, se distrai com muita facilidade, começa uma tarefa e já passa para outra, sem ter terminado a que tinha começado anteriormente. Esses são sintomas que são comuns a quase todas as crianças. A questão, para ser um transtorno, eu brinco quando falo sobre isso, é de que tem que ser um transtorno, tem que ser um problema de verdade, né? Então, de alguma maneira, todas as pessoas que avaliam o TDAH, né, porque essa não é uma avaliação só do neuropediatra ou dos médicos, mas sim de uma equipe multidisciplinar, começa lá com a escola, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, entre outros profissionais que possam atender essa criança, nós avaliamos se aqueles sintomas eles são muito mais intensos do que a média das outras crianças. E ele tem que acontecer em tudo que é lugar, não basta ser só em casa, só na casa da avó, domingão, casa da avó, o menino não segura. Não vale, tem que ser todos os dias, em todos os ambientes, e de uma forma que cause prejuízo, seja prejuízo para aprendizagem, seja prejuízo para a própria socialização e integração com as outras crianças. Então, tem que ser um problema. Isso é essencial para fazer o diagnóstico. Se não tem um problema, a gente não identifica como um transtorno.
Perfeito. Existe algum exame que identifique um transtorno relacionado à aprendizagem? Como que isso é feito?
Então, não tem nenhum exame de imagem, né? Que eu posso tirar uma foto do cérebro, por exemplo, um eletroencefalograma, que eu ponho lá os fiozinhos na cabeça e a gente mede a atividade elétrica do cérebro e isso retorna lá se ele tem TDAH ou não. O diagnóstico ele é eminentemente clínico. A gente observa o comportamento, conversa com vários profissionais que possam estar atendendo essa criança, mas especialmente a escola. A escola é muito parceira nesse processo. Existem até alguns instrumentos para ajudar a gente a ter as melhores respostas, né? Por vezes a gente envia um questionário para a escola faz os relatórios, a gente pede para a mãe, para a avó, outros familiares que convivem com a criança também preencherem alguns questionários. E ainda quando reside alguma dúvida, existe a possibilidade de fazer o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Um psicólogo senta com essa criança, conversa várias vezes com a família, através de uma anamnese e depois por instrumentos estruturados, né, em que são testes que vão avaliar atenção, inteligência, capacidade de permanecer quietinho, né, a gente chega à conclusão se essa criança está dentro do transtorno ou não.
Perfeito, doutor. E existem alguns fatores que são comprovados que podem desencadear problemas de aprendizagem nas crianças?
Quando a gente fala de problema de aprendizagem, isso é uma questão bastante ampla, porque tem muitos problemas que podem estar envolvidos com a aprendizagem. A aprendizagem, eu diria que é um sintoma. Há situações em que a própria dinâmica da família não permite uma aprendizagem adequada, né? Uma família que não privilegia a possibilidade dessa criança aprender, não colocando uma dinâmica familiar organizada, por exemplo, tendo horário para dormir, horário para acordar, um horário para estudar e valoriza aquele estudo como um todo. As situações, por exemplo, lá no hospital é muito comum, de crianças que têm doenças crônicas e precisam se ausentar da escola por muito tempo. Crianças da oncologia, da nefrologia, que faltam muita aula e, portanto, vão ter problemas para aprender. Há crianças que têm depressão, que têm ansiedade, problemas sociais. Então, tem muitos detalhes que fazem a gente pensar em problemas de aprendizagem. E aquelas crianças ainda que têm transtornos ligados à aprendizagem. O TDAH é um deles. Tem outros transtornos como a dislexia, a descalculia, a disortografia, que são problemas neurobiológicos, problemas do cérebro em si, ligados ao neurodesenvolvimento, que fazem com que aquele cérebro tenha menor capacidade de aprender determinados aspectos da aprendizagem. E aí, nessas situações, sim, merece diagnóstico, né? E todas elas merecem, porque todas elas têm alguma maneira de tratar. Mas a gente divide entre os problemas da aprendizagem, que são aqueles que têm a ver muito mais com a vida da criança, e os transtornos da aprendizagem, que são os transtornos neurobiológicos, do neurodesenvolvimento, em que lá no cérebro há uma pequena falha em algum aspecto da aprendizagem que precisa ser tratado.
Certo, você falou aí no diagnóstico. Quando a gente fala em, enfim, problemas e transtornos, né, na área de desenvolvimento, aprendizagem, qual que é a importância aí do diagnóstico precoce e o que que pode comprometer se esse diagnóstico, não for feito também, se a criança não for tratada?
O diagnóstico, eu costumo dizer que é libertador. É a grande oportunidade de a família entender por que que estão passando por determinada situação, porque é tão difícil de lidar especificamente com seu filho ou seu sobrinho, neto, e começa a compreender e encontrar estratégias de lidar melhor. Então, a primeira coisa que muda, eu diria, é um alívio, é um refresco, e diz assim, pronto, agora estou entendendo do que está acontecendo. Em segundo lugar, ao fazer o diagnóstico, a gente tem vários caminhos que têm evidência científica para ajudar aquela criança a se desenvolver melhor, né? As pessoas com TDAH, psicoterapia, junto com terapia ocupacional, alterações lá no processo de aprendizagem na escola e às vezes medicamento, melhoram de uma forma bastante importante. A dislexia, a descalculia, os transtornos de aprendizagem específicos da aprendizagem, eles melhoram com fonoterapia, com algumas atividades diferenciadas em sala de aula, como dar a oportunidade de a criança ter mais tempo para fazer a prova, dar a oportunidade de a criança de dislexia, por exemplo, a criança tem muita dificuldade para ler. E ao não conseguir ler, ela aprende muito mais devagar se usar esse instrumento. Agora, se eu forneço a ela outros instrumentos de aprendizagem, por exemplo, vídeos sobre aquela matéria, ou proporciono um momento em que a mãe pode explicar e ler aquela matéria várias vezes para a criança, ela vai aprender tão bem quanto os outros, porque não é um problema de inteligência. E assim por diante, a gente vai criando maneiras de essa criança evoluir melhor e aprender. Entendendo aonde está o handicap, o problema dela, para que a gente possa ajudar a família e a criança.
Certo, então eu acho que é importante, né, focar nessa questão do tratamento, porque às vezes há um medo aí dos pais de que esse tratamento seja apenas medicamentoso, enfim, só que ele vai muito além disso e nem sempre é utilizado o medicamento, né, doutor? São várias ferramentas ali para ajudar no desenvolvimento da criança, seria isso?
Isso, tem várias coisas que precisamos mudar em casa e na escola. Essas mudanças são essenciais para que, por exemplo, até quando se estiver usando remédio, a gente possa ter um maior benefício. A medicação, aqui especificamente do TDAH, tá? Focando só no TDAH, ele tem um efeito bem importante na aprendizagem. A criança com déficit de atenção, ela tem uma baixa capacidade de reter informação. A memória operacional, que é aquela primeira memória, memória RAM, primeiro contato que eu tenho ao conteúdo novo, e que dura ali talvez 30 minutos, 20 minutos, e depois some, a gente automaticamente joga fora, né? Por exemplo, quando a gente aprende o telefone de uma pessoa, um novo endereço, né? Se alguém fala isso para a gente, eu jogo isso fora em poucos minutos, porque eu não vou mais precisar daquilo. Essa memória RAM, ela é extremamente ligada à atenção. A medicação melhora muito essa atenção e aí, portanto, ele passa a ter uma melhor habilidade de memória operacional. E quando melhora essa memória operacional, a entrada do input da informação no cérebro, passa a ser mais fluida. E aí depois a criança consegue colocar isso para memória de longo prazo. Uma pessoa em desenvolvimento, ela precisa passar por um processo de aprendizagem que ele acontece uma vez na vida. Eu não posso, aos 25 anos de idade, imaginar que eu posso lá, eu não aprendi direito fazer continha lá no segundo ano, vou voltar para o segundo ano do fundamental. Não existe essa possibilidade. Então, a medicação passa a ser uma bengala, é uma oportunidade em que a gente deixa o cérebro numa situação de melhor capacidade atencional, e quando ela vai para a escola e aprende novos estímulos através da terapia ocupacional, da fono, da psicóloga, da própria psicopedagogia, esse cérebro vai mudando, porque ele faz novas conexões, e ao fazer essas novas conexões, ele vira um novo cérebro. E aí, muitas vezes, a gente deixa de ter TDAH, tá? O TDAH, ele não é um diagnóstico para sempre, tá? É possível que, depois de um tempo de tratamento, aqueles sintomas vão embora e a gente deixa de ter TDAH, porque esse cérebro mudou.
Perfeito, doutor. Para finalizar, caso os pais notem alguma questão aí do desenvolvimento, eu sei que cada criança é uma criança, né? Não sei se até seria importante você falar alguns sinais aí que podem servir de alerta. Qual que é o primeiro passo? Qual é o primeiro profissional a procurar? Explique isso para a gente.
Nos problemas de aprendizagem no TDAH, o primeiro passo normalmente é conversar com a escola, né, que é o lugar em que mais se percebe esse transtorno. Em segundo lugar, se é possível, ter o contato com uma avaliação de um médico especialista na área, né? Pode ser um neuropediatra, pode ser um psiquiatra infantil ou até mesmo um pediatra. Ao mesmo tempo em que ele pode passar pela avaliação de um psicólogo. E a gente começa a juntar informações que vão se conectando para daí então pensar na possibilidade de um diagnóstico. Mas eu diria que o principal momento, aquela intervenção inicial, avaliação inicial, em problemas de aprendizagem deve vir da escola, porque alguns problemas de aprendizagem a própria escola consegue resolver, né? Uma criança que tem pouco vínculo com a aprendizagem, uma criança que não gosta muito de aprender, eu posso mudar algumas estratégias pedagógicas para trazer essa criança para o processo, né? Eu posso ofertar textos que sejam mais interessantes, eu posso trazer essa criança para sentar na primeira carteira, colocar ela para ter um grupo de colegas que trazem um vínculo melhor com o estudo, e assim por diante. E aí, se isso ainda não resolver, a gente pode passar para próximos processos. Mas as escolas, as boas escolas, normalmente fazem isso, né? Primeiro tentam ajustar, naquilo que eles têm condição de ajustar, e aí, se isso ainda continua falhando, a gente vai adiante.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.